Paraná em Rede está de volta.
Com as crianças ficando mais tempo em casa, agora durante a pandemia, cresceu o número de acidentes domésticos. Por isso, na coluna Pequenas Conversas de hoje, a doutora Lucy Pfeiffer alerta para os perigos que envolvem os produtos químicos.
Pequenas Conversas.
Olá, sejam bem-vindos à coluna Pequenas Conversas. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e quero muito conversar com vocês sobre crianças, adolescentes, os filhos, as crianças que vocês cuidam. E nesse tempo de quarentena, temos coisas a mais para pensar. Temos que ver como está nossa casa e que segurança ela está dando a nossos filhos. E vocês sabiam que os acidentes, a maior parte deles na infância e adolescência, acontecem dentro de casa? E hoje, com o uso do álcool, com o uso de produtos de hipoclorito, como a água sanitária, nós temos substâncias tóxicas que não podem ficar perto ao alcance de crianças. Elas são curiosas, elas vão procurar explorar o meio. E isso que é novo, tanto o álcool como o hipoclorito, a água sanitária, crianças pequenas podem se ver muito interessadas em experimentar. Eles têm que estar sempre em lugar alto, como todos os produtos de limpeza, todos os produtos que servem para a higiene da casa. E agora, então, esses que foram reintroduzidos, porque o álcool, por muito tempo, o álcool 70 esteve fora das prateleiras pelo risco de queimaduras. Esse risco continua, mas também existe o risco da criança querer experimentar esse que é novo. Então, sempre, sempre, o álcool, o hipoclorito tem que estar numa altura que a criança não consiga pegar. E o ideal seria que ela nem soubesse, não visse vocês guardarem essas duas substâncias. Do mesmo jeito, temos que pensar o que mais que elas poderiam descobrir em casa que seja de risco. Algumas pessoas chegam a ter produtos cáusticos que nunca deveriam ter. E as queimaduras por ingestão e queimadura de todo o tubo digestivo, ainda por cáusticos usados para fabricar sabão, ainda continuam a destruir a vida de muitas crianças. Do mesmo jeito, outras substâncias como os venenos de ratos, venenos para pequenos animais, eles nunca poderiam estar dentro de casa. E o certo é que se você precisar usar, tem que ser num lugar que de jeito nenhum essa criança possa chegar. De jeito nenhum, porque as intoxicações por esses produtos podem levar à morte. Então, estamos num tempo de crianças dentro de casa. O tempo da criança é sempre da curiosidade, é sempre da exploração. Andem pela casa de vocês, pensem na altura de suas crianças, no que elas podem pegar, no que elas podem mexer, e protejam. Numa quarentena, não é só um vírus que pode ser perigoso, não é só o Covid. Dentro da nossa casa podemos ter riscos que a gente pode evitar. Eu agradeço a atenção de vocês e espero todos na próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
Recentemente, a vacinação está no centro de discussões sobre a saúde. Hoje, no quadro Fala Doutor, vamos falar sobre os mitos e verdades que envolvem a vacinação, inclusive em relação à pandemia.
Fala Doutor!
A imunização já foi tópico de revolta no início do século passado, quando o governo federal obrigou a vacinação da população contra a varíola. Mas depois disso, a doença foi erradicada no país e o mesmo aconteceu com a poliomielite. Mas a utilização de vacinas tem sido motivo de polêmica, com alguns pais sendo contrários a elas. Por outro lado, o mundo acompanha ansioso o avanço das pesquisas para desenvolver um imunizante contra a Covid-19 e barrar a disseminação da doença. No Fala Doutor de hoje, eu converso com a doutora Heloísa Giamberardino, médica responsável pelo Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, eu gostaria de começar pelo conceito básico. Como que a vacina age no organismo?
Bom, a vacina, ela é um antígeno que vai mimetizar, né, vai tentar copiar uma infecção natural para que faça uma, que ocorra uma resposta de anticorpos. Então, é como se fosse um corpo estranho no seu organismo, que vai estimular a formação de anticorpos, uma, lógico, num inóculo muito pequeno, que não vai ter nenhum risco de causar a doença, e vai dar um incentivo, né, um estímulo para os seus anticorpos serem produzidos. E com isso, você vai ter a proteção para esse determinado antígeno, né, que é, na verdade, é o produto vacinal.
E quais são os riscos, então, associados a vacinação?
Olha, os riscos são muito, muito baixos, né? A gente sabe que para uma vacina ser normalmente, né? Nós estamos falando agora num ano de pandemia, mas normalmente uma vacina, ela leva em estudos de 5 até 10 anos até ela chegar no momento de ser aplicada, que ela tem que passar por minimamente 4 fases clínicas de pesquisa e teste. Claro que essas fases, elas podem ser muito mais aceleradas quando você tem uma grande injeção de financiamento, de orçamento, que você consegue atingir muitas pessoas de uma só vez em vários locais do mundo, né, que é o que está acontecendo hoje com a vacina do coronavírus, dos estudos do coronavírus. Então, a vacina, ela é um produto que não provoca doença, é um produto que foi, em geral, quando a gente tem as vacinas vivas, elas são atenuadas, ou seja, ela tem um poder irrisório, né, de provocar a doença. Ela não tem a mesma força do que o vírus selvagem, a gente fala assim. E as de bactérias, que são também numa tecnologia muito avançada de engenharia genética, que você acaba trabalhando também com porções da bactéria e com isso você acaba conseguindo ter vacinas muito seguras.
Então, quando as pessoas falam que as vacinas podem causar autismo nas crianças, isso é fake news?
Não, isso é totalmente fake news. A gente está vendo hoje que é um mundo sem vacina, sem a vacina do coronavírus. Como nós desejamos ter essa vacina, porque só tem uma forma de controlar essa doença. Como você falou bem no início, né, a poliomielite foi controlada pela vacina, o sarampo, né, até recentemente, em 2018, a gente teve daí um novo surto, justamente pelas pessoas não estarem vacinando seus filhos, mas é uma doença muito transmissível também e é controlada pelas vacinas, né, pode ter inclusive erradicada, né, como já foi no Brasil, agora voltamos aqui novamente, infelizmente. A febre amarela é uma doença muito grave, com alto risco de mortalidade, que você consegue também ter a proteção por meio das vacinas.
E já que falamos sobre os pais que não estão aí vacinando, né, doutora, alguns pais acreditam que não é necessário vacinar os filhos se houver um cuidado atento em fortalecer o sistema imunológico das crianças com alimentação, esportes e outras coisas nesse sentido. Isso é possível? O organismo infantil está preparado para lidar com qualquer invasor?
Não, não é possível. Não é por meio de alimentação, nem por meio de produtos naturais que você consegue a proteção devida. O nível de anticorpo que você precisa para evitar que um micro-organismo que você não enxerga, que é invisível, né? Por isso que as pessoas às vezes têm até dificuldade, mas agora a gente está vendo bem como é esse exemplo, né, de um vírus, que é algo totalmente invisível, né? E ele adentre a seu trato respiratório e se dissemine pelo seu corpo. Então, assim, não é a alimentação, ela ajuda, lógico, a você ter uma boa produção de anticorpos e tudo mais, mas não vai ter o anticorpo específico para proteção de determinada doença. Então, só existe uma forma de proteção, é por meio do produto vacinal. Então, assim, as vacinas, eu acho que hoje até existe, né, pelas próprias questões legais, né, as leis de proteção para as crianças e as adolescentes, os pais que negligenciam as vacinas, eles estão sujeitos até a penalidades da lei. De tão importante que isso já está, assim, vamos dizer, consensado, tanto no meio, né, científico da área de saúde, da área médica, como até, né, nos meios de judiciais, a parte de legislação, porque realmente você está deixando de dar proteção ativa e necessária para uma criança. Às vezes, por uma opção dos pais. Então, a criança, como ela é, né, dependente dos seus tutores, dos seus pais, ela realmente ela tem que ser levada para tomar a vacina, ela não tem como ter essa decisão por ela mesma. Então, por isso que é tão importante os pais hoje estarem muito conscientes desse papel que eles têm, sim, toda a responsabilidade com relação a qualquer problema que essa criança possa ter no futuro, inclusive da própria criança, né? Quando virar um adulto, né? Ter todo esse conhecimento que foi deixado de ser oferecido para ela. Então, é uma situação que a gente deve, logicamente, ninguém quer ver e deve evitar. E assim, eu acho que a vacina, ela é também, digamos assim, vítima do seu próprio sucesso, porque como as doenças, essas que nós já temos vacinas há vários anos, elas estão numa fase de um controle melhor, exceto sarampo, que reagudizou, por falta de vacinação, justamente por isso, as pessoas acabam muitas vezes não dando valor como deveria, e esquecendo, até pensando, não, mas não existe mais aqui, não está mais circulando, hoje o mundo está muito globalizado. Nós vimos que uma epidemia que começou em dezembro, na China, em fevereiro, já estava no Brasil, porque as pessoas viajam, né? Hoje até estamos com as viagens bem, logicamente, agora tudo parou, né? Por conta da pandemia, mas isso vai voltar ao normal, né? Daqui um tempo vai voltar ao normal e, novamente, nós podemos ter outros eventos que também são de transmissão globalizada. Então, o que a gente deve pensar para o futuro mesmo é que cada vez o mundo vai ter mais vacinas, isso é o que a gente espera muito, porque é a proteção que a gente consegue salvar vidas das pessoas com as vacinas.
Doutora, e a vacinação de todas as crianças que podem receber a imunização é importante justamente para garantir que aquelas que não podem ser vacinadas por algum outro problema de saúde não sejam expostas a riscos desnecessários, não é isso?
Exatamente, riscos graves, né? Então, por exemplo, uma criança que está fazendo uma quimioterapia, está tratando de uma leucemia, uma criança, um adulto também, que está em tratamento, né, quimioterápico, um tratamento imunossupressor, um paciente que faz uso de muitos corticoides, um adulto ou até uma criança que precisa fazer sessões de hemodiálise, são pessoas que estão justamente com a sua imunidade mais reduzida. Então, nós temos que ter esse cuidado, que a gente não vacina só para si, mas também para os outros, né? Como a gente está usando agora muito a máscara, não é só para a proteção pessoal, é para nós não também transmitirmos para os outros as gotículas respiratórias da fala. Então, assim, a vacina é um gesto de cidadania. A pessoa, na hora que ela está se protegendo, ela também está quebrando a cadeia de transmissão. Quando a gente consegue proteger em torno de... O ideal é sempre 100%, mas se a gente conseguir 90%, porque 10% não poderiam receber a vacina, a gente está fazendo uma estratégia que a gente chama até de cocum, que é uma estratégia que você cria uma proteção invisível em torno daquelas pessoas que não podem naquele momento receber a vacina. Então, nada justifica não fazer a vacina. É uma pena ainda que tem algumas pessoas em pleno século XXI que ainda têm esse pensamento, né? Ela é um patrimônio da saúde, a vacina, considero isso. Ela é um patrimônio porque a gente consegue ver gerações e gerações com boa saúde, com longos anos de vida, porque por conta muito também da vacina, né? Então, as vacinas, ela tem um impacto não maior que a água tratada. Mas ela é maior, depois da água tratada, ela tem um impacto maior do que, inclusive, os antibióticos. Porque ela realmente, você consegue proteger grandes populações em curto espaço de tempo com um produto vacinal. Então, você protege muitas pessoas.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei com a doutora Heloísa Giamberardino, médica responsável pelo Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe, sobre a importância da imunização.
Fala Doutor, uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
O Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.